Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Estamos de volta para o último bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista. Eu estou aqui com a Lídia Durski, que está contando um pouquinho para a gente da sua trajetória na psicanálise, né? Uma trajetória questionadora, né? E para retomar aqui nossa conversa, Lídia, você falou bastante do Freud, né? Do Freud que vem de uma matriz machista, né? Cujos lugares da mulher acabam ficando bastante reduzidos, né? Uhum. Etc. Eu queria, antes de fazer uma pergunta sobre o Freud que eu quero te fazer, eu queria que você me contasse por onde que você pensa que você vai caminhar nas suas pesquisas, uhum. né? Então, tem uma ideia aí de continuar no Freud, trabalhar com outros autores também que pensam essa questão.
Uhum. A ideia é continuar. Estou pensando em organizar uma proposta de pós-doutorado justamente nesse recorte da questão de gênero e da mulher, né? Ele já vem sendo produzido. Hoje eu estou lendo, estou fazendo um exercício, isso eu acho super importante, de ler as autoras, mulheres da psicanálise.
Olha só.
E reverberar a voz delas, né?
Ler as autoras mulheres uhum. da psicanálise.
E atualmente eu
estou
lendo.
Quem são as autoras? Conta pra gente.
Atualmente eu estou fazendo um mergulho na Lucy Rigaret.
Olha só.
Ela inclusive achei interessante, ainda incipiente esse exercício, né? Mas ela faz justamente pontuações dentro da teoria freudiana com essas questões que eu elenquei, né? De um certo ideal que pressupõe a realização desse ser como mulher nesse lugar da maternidade, do casamento e numa certa comparação até corporal desses corpos e fazendo uma diferenciação hierárquica dentro da obra, isso aparece no Freud, com relação a um corpo menor, digamos assim, da mulher.
Uma leitura de que no Freud, então, é possível ver essa noção do corpo menor.
Sim.
E pensando sobre... Me conta pra gente, uhum. Lídia, o que eu quero ler a Rigaret? O que eu leio?
Saiu... agora eu esqueci o título. Saiu recentemente uma publicação dela, uma tradução bem legal, no ano passado. Eu precisava achar no... Qual que é a editora.
Ah, ok.
Mas se procurar a Lucy Rigaret, vai achar.
Ok.
Essa publicação é legal, que é uma compilação de vários artigos e textos uhum. dela, então já ajuda muito a gente.
Que
tem essa compilação, inclusive temporal, de produção dela. E eu também acho interessante a leitura, porque eu tenho um percurso daí de estudo no movimento feminista, né? E as autoras dentro do movimento feminista, eu acho legal a terceira onda, é dito e chamado terceira onda, que faz uma interseção entre questões de gênero, de classe e raça.
Olha só. Isso que você chamava lá no primeiro bloco de interseccional?
Uhum, exatamente. É a possibilidade desses marcadores serem pensados juntos. Não dá para pensar só um marcador de gênero, sem pensar raça, sem pensar classe.
Olha só.
E a terceira onda do feminismo traz exatamente esse questionamento. Então, eu estou tendendo a ler autoras desse momento histórico.
A terceira onda.
Exatamente.
Do feminismo.
As autoras que eu estou mais me debruçando atualmente se chama Audre Lorde, Adrienne Rich, e eu também estou lendo bastante Angela Davis, né? E Judith Butler também. Basicamente, eu estou fazendo... E tanto Audre Lorde quanto Adrienne Rich e Judith Butler são mulheres lésbicas.
Olha,
então,
isso.
Esse pensamento que traz essa marca, digamos, na carne, na história dessas mulheres, é muito potente. Eu estou fazendo meio que um estudo e tentando entender o quanto isso... É disparado na produção teórica dessas autoras.
Lígia, isso que você está dizendo é extremamente interessante, porque situa um movimento dentro do campo psicanalítico que é de você poder se debruçar sobre o que os autores estão dizendo,
uhum.
fora do campo,
sim.
o que o feminismo está dizendo, para daí voltar a discussão para a psicanálise.
Uhum.
Né? Não
sim.
é um lugar de que nós, psicanalistas, temos o saber, então nós vamos dizer
uhum.
né, para os outros como é que as coisas se organizam.
Sim.
Né? Tem um movimento de...
Ouvir o outro.
de escuta,
uh-huh.
de escuta, né? Autenticamente
Sim.
psicanalítico. Né?
Com certeza. Algo... É bem coerente, inclusive.
Coerente com a ética da psicanálise.
Com certeza, né? Com certeza.
E o que essas autoras aí, se tivesse que fazer um recorte, destacar, assim, o que você acha que elas trazem de discussão para o campo da psicanálise, que faz a gente, de certo modo, poder repensar os nossos modelos? Que tipo de indagação, que tipo de discussão você acha que balança um pouco o nosso edifício teórico, se é que balança ou, né?
A primeira coisa que me vem é que são temáticas e articulações dessas autoras que entram em contato direto com a ética psicanalítica e que ajuda, inclusive, me parece, possibilita um cuidado da manutenção da ética, que é a defesa da diferença. Se a gente for resumir, esse ponto é nevrálgico.
A defesa da diferença.
Uhum. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça quando você me pergunta isso, né? Elas entram na articulação teórica em contato direto com a dimensão ética da psicanálise, que muitas vezes pode se perder nas tendências hegemônicas, nas tendências de massificação, sei lá, naquela situação dos autores, né? Uma tendência de massificação, só tal autor tem um lugar reconhecido de saber, um lugar reconhecido, digamos, de uma certa verdade teórica dentro do campo.
Uhum.
É uma tendência... Que vai a um lugar meio de massificação, onipresença, onisciência, e se perde nesse contexto de dimensão da ética e da defesa da diferença.
Olha só, que é exatamente o que você dizia lá no começo, no primeiro bloco, né, sobre uma heteronormatividade psicanalítica.
Sim.
Né? Então, o que essas autoras trazem é, olha, a gente não tem um modelo só.
Sim.
Né, de subjetividade, o que é absolutamente coerente, né, mesmo com a ética da psicanálise,
Sim.
mas que uma coisa é o que se enuncia, né, eu acho, em termos éticos, outra coisa é o que efetivamente se faz né, nas pesquisas.
Inclusive, o conceito de heteronormatividade, a Adrienne Rich é uma autora assim, fundante, digamos assim, e que articula esse conceito. Ela sempre é acessada para pensar o termo heteronormatividade, né? Então, é uma autora bem legal nesse contexto.
Ok. Assim. E me diz uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui um pouco provocativa. Como você vê, né? Então, você está estudando feminismo, você está produzindo, né? Como você vê a abordagem que o campo psicanalítico faz das questões de gênero atualidade? Você tem algo para dizer, assim, desse...
Uma primeira coisa que me vem é um certo desconforto nessa discussão, que me parece, inclusive quando eu falo e faço esse percurso na obra freudiana, é quase, num certo sentido, como se eu pedisse licença, ó, Freud tem pontos que são discutíveis. Isso já me incomoda. Eu gostaria de falar sem precisar me referenciar necessariamente, mas ele é um autor icônico e dentro do percurso e da história da psicanálise, ele e outros são muito importantes, mas o que me incomoda é a tendência a pedir licença a esses autores para poder fazer a própria produção. Né? E isso me parece muito frequente dentro do campo psicanalítico, e daí quando isso tange a essa questão de gênero de uma maneira bem direta. Assim.
Mas quando... você diz pedir licença no sentido de precisar pedir licença ao campo psicanalítico para criticar o autor?
Também.
É?
Mas num, por exemplo, mas não, Freud, aquela história, né, deu voz às mulheres... Isso é recorrente no campo psicanalítico, é um tipo de fala que a gente escuta o tempo todo, né? E que faz esse, digamos assim, pedido de licença para o autor, eu quero te questionar. Essa posição em si me parece que já reescreve invisibilidades, reescreve hierarquias, e eu fico um pouco desconfortável com essa reprodução quase estrutural, sistemática, dentro do campo, que fica promovendo esse tipo de silenciamento, né?
Sim. Você sabe que isso me faz pensar, Lígia, um pouco até do lugar da Melanie Klein, que é uma autora, né? Será que ela seria tão criticada, assim, no campo psicanalítico, né?
Sim.
Se fosse...
Um homem.
Se fosse um homem,
Sim.
né? Uma questão importante,
Sim.
né?
A Melanie Klein tem uma produção densa, né? E é como se ela fosse secundária dentro do campo, né? E essa questão que você colocou muitos anos atrás, você já tinha, numa conversa... nossa, você já tinha citado isso, me chamou muita atenção. Não esqueci mais disso, que é real, né? Será que não seria diferente? É uma questão. Uhum. O que me parece que a partir daqui a gente pode fazer e pensar é a potência das vozes das mulheres dentro da psicanálise.
Ok. Então... Você quer falar mais alguma coisa?
Eu quero
fala,
que me lembrei de uma frase. Fala. Me lembrei de uma frase da Angela Davis, que ela fala assim: a gente precisa erguer-se enquanto precisamos erguer. A gente precisa se erguer enquanto sobe. Uma coisa assim. Agora eu esqueci exatamente como que é colocada a frase. Que assim, a gente precisa se levantar como mulheres, como grupo, precisa se levantar enquanto sobe. É, e uma outra frase também da Audre Lorde é: não tem como questionar, digamos, a Casa Branca com as armas do Senhor, né? Então, assim, com que lutas e que formas e que estratégias a gente vai ter dentro do campo psicanalítico como autoras, uhum, e que potência é essa para conseguir, pelo menos, horizontalizar.
Olha só.
E que isso não significa hierarquizar, não significa que essas vozes querem ser superiores, digamos assim. Elas querem ser escutadas, querem ser ouvidas, né? Então, me parece que essas autoras trazem também estratégias de união e de fortalecimento. Essa rádio e esse momento aqui faz isso, né? São todas mulheres aqui dando voz e fazendo, reverberando esses discursos. Então, as organizações e as relações são feitas de narrativas. Então, quanto mais espaço a gente der para as narrativas, mais multiplicidade e defesa da diferença, que inclusive foi o que eu citei no primeiro bloco como estratégia política, né? Que eu vi a partir ali do governo Lula e da questão de cotas, de vozes outras, perspectivas outras, lugares outros, uhum, com relação à classe, raça e gênero, que potencializam a pesquisa, aí nesse caso acadêmica, para toda essa gama de discussão, que é, no final dos contos, de defesa da diferença.
Uhum. Que vai ter um impacto tanto no campo político quanto na clínica, né?
Com certeza, uhum, com certeza.
Muito bom te escutar. Uma clareza, uma articulação, né, teórica impressionante. Porque você tem, então, Lígia, assim, além de todo esse posicionamento político, um trabalho clínico consistente, uhum, né?
Sim.
Então, isso se ancora... Esse teu trabalho também se ancora... Você tá no dia a dia na clínica?
É isso? Com certeza. Digamos assim, é o carro-chefe, né?
O
carro-chefe é a clínica. Ela, inclusive, dispara as perguntas de pesquisa, né? Sempre foi digamos assim, meu foco de trajetória. Desde quando eu pensei, queria fazer psicologia, quando eu tinha 12 anos.
Quer dizer, e é interessante de ver, né, Lígia? Porque, assim, tem um percurso da tua história pessoal que gera é muito bacana escutar, assim, a clareza do teu posicionamento, uhum, dentro do campo psicanalítico, e quanto isso pode ser motivador também para outras mulheres dentro do, uhum, campo da psicanálise, né? Para que se situem, se localizem, para buscar, como você diz, né, pelo menos uma horizontal, buscar algo de mais horizontal. Uhum. E isso não diz respeito, pelo que eu estou entendendo, à igualdade, né? Uhum. Não, pelo contrário, é respeito às diferenças.
Às diferenças, sim.
Para que as mulheres possam ter voz, uhum, no campo psicanalítico.
Uhum. E nesse sentido, a defesa, inclusive, das potências de singularidade, né?
Uhum.
Não é querer massificar. É outra questão, é defender a possibilidade de coexistência, uhum, de diferentes organizações, digamos assim, né? Diferentes discursos, narrativas.
Sim, e eu estou escutando aqui, parece que a tua defesa dentro da psicanálise, o teu percurso é uma defesa do múltiplo, uhum, das aberturas, das diferenças, né? Um pouco por aí.
A gente pode dizer, só um parênteses, a gente pode dizer que é defesa, inclusive, da abertura ao devir. A possibilidade de mutação e de recriação de si, revisão de si, é uma defesa, é uma proteção, digamos assim, quanto um excesso de inércia. A gente pode colocar nesses termos.
Um excesso de inércia no campo, uhum, psicanalítico, né?
Sim, e na vida, daí no caso da clínica e tal.
Uhum. Então, posso dizer que não haveria pessoa melhor para estrear esse programa, que é justamente para sair da inércia, para movimentar.
O nome
aí,
do
né?
programa, perfeito.
Para movimentar um psicanalítico. E Lígia, uma pessoa como você, uma psicanalista, mulher como você, certamente tem nesse teu percurso alguma influência da arte.
Ah,
né? Porque
sim.
Eu acho que uma leitura tão múltipla, aberta da psicanálise, ela não se faz sem um pezinho ali na arte. Eu já sei disso antes da entrevista mesmo, por isso que eu queria que você me contasse aí, Lígia, né? Para a gente já caminhando aí para o fim do nosso programa, contasse um pouquinho assim de como você acha que, para além da clínica, dessa inquietação teórica, dessa inquietação política, né? Como a arte entra aí na tua trajetória?
Eu tenho um percurso na música, eu sou baixista, tenho formação pelo conservatório, embaixo, mas eu gosto muito da percussão também, então meus dois lugares ali dentro da música é baixo e percussão, né? E, paralelamente com a minha vida, essa caminhada, que hoje tá meio que num lugar de hobby, né? Mas a música já foi, inclusive, pensada como digamos, pilar de escolha profissional, né? Mas é isso, né? Demandas de mercado e de dinheiro me fizeram também me organizar em outros campos. Mas
psicanálise honesta.
Mas a psicologia e depois a psicanálise sempre foi uma curiosidade, um desejo. Como é esse mundo do outro, né? Como que funciona o próprio funcionamento interno, digamos assim, e o funcionamento do outro? O que significa viajar, digamos, em outros lugares e se deixar também conhecer?
Okay. Lígia, uma música.
Ah.
Uma música que você acha assim que tem a ver com sua trajetória?
Nossa.
Na psicanálise.
Uma música.
São
várias. O primeiro que me veio na cabeça é Naná Vasconcelos, como percussionista, né? Inclusive, eu vi o último show dele aqui no Guaíra, foi acho que 3 anos atrás, porque ele faleceu logo depois, né? O Naná é bem interessante, que ele traz a... E eu agora, recentemente, estou escutando bastante também o Maracatu, peguei bastante Chico Science nisso, que são pessoas dentro da música que disparam a possibilidade de acesso a culturas que também são apagadas, cultura de matriz afro, etc., que são apagadas e que eles conseguem reverberar numa escala maior, né? Então, os primeiros que me vêm agora na cabeça, recente, Naná Vasconcelos, Chico Sainz.
Então, Lígia, você já está aqui convidada para uma próxima entrevista aqui no nosso programa, porque eu vou querer saber mais dessas suas relações entre psicanálise e arte.
Uhum.
Infelizmente, está chegando no fim, a gente podia ficar aqui por horas conversando,
sim,
né?
Total.
Eu queria agradecer assim, imensamente tua disponibilidade, teu interesse. Se você quiser me já deixar aí, se as pessoas quiserem saber do teu trabalho, tem algum e-mail de contato,
com
como
certeza.
É que elas podem...
É ligiadursky@hotmail.com. Se quiserem daí pedir trabalhos e tal, é só entrar em contato pelo e-mail, né?
Ok.
E se colocar lá meu nome completo no Google, também vai vir os trabalhos em PDF,
okay,
né?
Ok.
Então daí pode acessar.
Então tá bom. Obrigada, Lígia.
Eu que agradeço.
Volte.
Sim.
Né? Então, acabamos aqui, encerramos por hoje o programa Movimento a Psicanálise em Entrevista. Agradecemos aí aos ouvintes. Agradecemos a Lígia Durski, psicanalista, e logo, logo estaremos de volta com mais um programa e mais psicanalistas aí botando a psicanálise em movimento.
Este foi Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.